Iglesia, Igreja Católica. Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Iglesia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública.
Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele, e ao morrer amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi. Depois de nós, o adeus, ficamos só.
É uma música que quase não precisaria de apresentações e depois do adeus, na voz de Paulo de Carvalho, nos últimos dias ouvi-la muitas vezes, é a canção que é considerada a senha do 25 de Abril. Nos 50 anos da Revolução, a Agência Eclésia e o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa lançaram o livro 25 de Abril, Permanências, Rupturas e Recomposições. Viajamos até ao Porto. A Torre dos Clérigos acolheu uma das apresentações deste novo livro e entre as várias memórias desfiadas destaca-se, talvez porque é mais próximo da nossa profissão, o testemunho de Germano Silva, jornalista, basicamente uma enciclopédia viva da cidade do Porto, que recordou aos participantes nesta sessão como é que era a difícil relação do jornalismo da voz portugalense, com a censura no Estado Novo.
A censura tinha, nós tínhamos a censura, mas tínhamos este receio de não saber com quem estávamos. É sempre bom falar da liberdade, mas é bom que tenhamos presente o que era o passado e o que é hoje. Fazer o balanço entre uma coisa e outra. Por exemplo, nós hoje vemos, por exemplo, nas televisões e nos jornais, o Conselho de Ministros, toda a gente fala com os ministros antes de eles entrarem para a reunião, falam depois há um porta-voz que vem dizer o que é que se passou na reunião. Hoje nós estamos, de facto, com a informação toda. Mas antigamente não era assim. Antigamente o CNI mandava uma nota que era obrigatório os jornais publicarem na primeira página e que tinha o título que era Conselho de Ministros. E depois tinham quatro linhas. Sob a presidência do Sr. Professor Dr. Oliveira Salazar, reuniu ontem o Conselho de Ministros com o Sr. Ministro da Educação e das Obras Públicas, que trataram de assuntos de interesse para a nação. E estava pronto. Vocês vejam o que é hoje e o que era. Estava feito. Portanto, quer dizer, é bom que tenhamos presentes o que era antes e o que é depois.
Só no dia 4 de maio, porque era um semanário, é que a Voz Portugalense daria notícia da Revolução de 1974. Destacava a adesão da população, a forma pacífica como os militares tinham levado por diante esta mudança política. O editorial deste número também evocava as manifestações, as grandes manifestações do 1º de maio de 1974, e deixava críticas à ditadura de Salazar e Marcelo Caetano, sublinhando que tinha as armas, mas não tinha as almas.
O combate, a resistência à ditadura já vinha de trás. Ela começou há dois momentos fundamentais. A carta do Dom António Ferreira Gomes ao Salazar em 1958 e depois a chegada do Humberto Delgado aqui também à cidade do Porto. São dois momentos que agitam as consciências dos portuenses, especialmente aqui. Há um grupo de democratas, de gente ligada à democracia, que sente que é um momento de agir, de começar a agir. À volta do exílio, do exílio de Dom António Ferreira Gomes, gera-se um movimento, olhem, era aqui na rua de Cândido Reis, ali num cimo, no alto de um edifício onde estava a emissora nacional, já na altura, era ali que estavam os organismos da Ação Católica, e é ali que se começa a gerar um movimento em torno da figura de Dom António Ferreira Gomes, e é aí que nasce a ala liberal. A ala liberal teve também um papel importante na coisa. E depois do exílio de Dom António Ferreira Gomes, é uma coisa que as pessoas ouvem falar da censura, mas muitas vezes nós ligamos que a censura funcionava só quando se dizia mal do Salazar ou do governo Salazar. Não era assim. A censura era muito utilizada também pelas pessoas afetas ao regime para que não viessem a público notícias que não eram agradáveis. Eram também. Relativamente ao D. António Ferreira Gomes, havia uma nota, uma nota da censura que dizia: não pode sair nada que tenha o nome Ferreira Gomes. Bastava isso, Ferreira Gomes. E há um caso de uma senhora que tinha o apelido Ferreira Gomes, não tinha nada a ver com o Dom António. Morreu e a família foi aos jornais para pôr o anúncio. E nos jornais disseram: não, não pode ser. Mas é um critério do jornal, já está fechado, já não há espaço, porque não podiam dizer porque era. Havia cafés interessantes, as tertúlias nos cafés, foram muito importantes aqui também na resistência, hein? No Guarani. Aquilo nos anos 60, 70, aquilo era um café entre pop e rock, era assim uma coisa, subiam para cima da mesa para declamar poemas, as pessoas eram inflamadas, e havia um empregado, um velho empregado, que tinha estado na Brasileira e no Guarani e no Rialto, e conhecia os agentes da PIDE, porque havia muitos empregados que também eram informadores da PIDE. Ele conhecia-os, e quando via os PIDs entrar um PID, ele chegava à beira do balcão e dizia assim: sai um café e um caladinho. E eu falava: oh, cala-se, cala, está ali a pide.
Um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Ainda a respeito da apresentação do livro 25 de Abril, Permanência, Rupturas e Recomposições, que a Agência Eclésia lança em parceria com o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. A nossa reportagem esteve no Porto e conversou com Luís Leal, que é um dos responsáveis deste centro e um dos membros da equipa coordenadora da publicação deste livro.
Como já dizia o Almeida Garrett, aqui nós não trocamos os Bs pelos Vs, melhor, trocamos os Bs pelos Vs, mas não trocamos a liberdade pela covardia. E nesse sentido, enquanto membro da equipa coordenadora e tendo o Centro de Estudos Religiosa uma presença também ativa desde 2011-12 aqui no Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, e estando eu enquanto membro também dessa equipa cá no Porto, obviamente que tudo fiz para que houvesse este esforço de assinalar nesta cidade aqui a norte, onde há desde há muitos anos um lastro muito alargado de gente interessada nestas questões e que connosco tem colaborado, e que era também um ato de justiça trazermos para aqui, para o coração da cidade, para o coração desta nossa cidade aqui a norte, esta mesma iniciativa. E dar oportunidade a quem acompanha mais de perto o nosso trabalho de investigação, pois poder estar aqui connosco e perceber o que é que andamos a fazer desde 2021 nesta iniciativa, neste projeto, nesta linha de investigação que foi então criada. Portanto, são muitas de facto as razões. Não se pode falar em Portugal de liberdade sem falar do Porto enquanto região, enquanto diocese, enquanto clero, enquanto cultura.
Foi Luís Leal, investigador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica, aqui em conversa com Carlos Borges, jornalista da Eclésia, que também entrevistou, a respeito do novo livro que lançámos sobre o 25 de Abril, Dom Joaquim Dionísio, Bispo Auxiliar do Porto.
Tem também o mérito de assinalar uma data que é marcante na sociedade portuguesa. E, por outro lado, vai ajudar muitos a recordarem factos, circunstâncias, ao mesmo tempo que o livro também dá a conhecer muitos daqueles que tiveram protagonismo no que antecedeu a Revolução de Abril e em todo o tempo que se lhe seguiu. De maneira que a obra é oportuna, porque faz memória. A obra é oportuna porque faz justiça a muitos desses protagonistas e, sobretudo, a obra é oportuna porque nos responsabiliza para tudo aquilo que há de vir e esperemos que seja bom.
Os bispos portugueses, portanto, na última Assembleia Plenária, emitiram também uma nota relacionada com o 25 de Abril. Fazem, portanto, memória também, dizem, portanto, que falta cumprir também alguns desses valores de Abril, que importância é que também tem o Episcopado, neste caso, assinalar esta data, partilhar uma nota para além do que cada bispo poderia fazer na sua diocese, não é?
Eu penso que o Episcopado português não poderia deixar passar a oportunidade sem fazer referência a esta data. Não apenas para sublinhar aquilo que os bispos haviam escrito, haviam diagnosticado antes do 25 de Abril, mas também para manifestarem a sua atual observação e atenção diante daquilo que vai acontecendo. E por isso, na nota que faz referência a documentos passados, é também uma oportunidade para dar a conhecer o compromisso da Igreja diante de tudo aquilo que se espera conseguir e, ao mesmo tempo, é também uma visão apontando para caminhos que é preciso fazer, é preciso trilhar. E por isso, não caindo em lugares comuns, podemos dizer que esta data é oportunidade para fazermos memória, mas é também a ocasião para se estabelecerem compromissos. E a Igreja, como parte integrante desta sociedade que é nossa, com algumas críticas que recebeu por causa de um certo silêncio, também teve figuras que se destacaram, não é? E há pouco fez referência ao Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, que sofreu com o exílio, de que foi vítima, mas a Igreja continua, mesmo no campo social, no campo da educação, a ser parte que intervém positivamente na resolução de muitas dificuldades, mas há muito a fazer e, portanto, a nota do Episcopado fez referência a isso. Alegramo-nos com o que aconteceu há 50 anos e comprometemo-nos todos em tudo aquilo que é importante fazer ainda.
Muito obrigado a Dom Joaquim Dionísio, Bispo Auxiliar do Porto. Muito obrigado a si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. No início do programa falei-lhe do 1 de maio de 1974. Foi uma grande manifestação, uma semana depois da Revolução dos Cravos. O jornalista Henrique Matos teve a oportunidade de conversar com uma das pessoas que participou nessa grande manifestação, Fernando Abreu, que deixa aqui o seu testemunho.
Começava por perguntar como é que viveu há 50 anos o 1 de maio, o primeiro 1 de maio que se pôde viver em Portugal num ambiente de liberdade.
Tive uma surpresa muito grande. Eu trabalhava numa empresa de automóveis e na véspera ou antevéspera, não posso agora precisar, chegou às instalações um agente da Guarda Nacional Republicana e ficou tudo muito admirado, viram aí o homem fardado e tal. E levava-me um convite precisamente para ir para a tribuna principal do Estádio 1 de Maio. Portanto, como deve calcular, além de ter ido na manifestação com um grande amigo meu, que é o padre Agostinho Jardim Gonçalves, mais os dirigentes da Liga Operária Católica, à qual eu pertencia, e também de um movimento que tínhamos formado, clandestino, que chamava-se BASE. Publicou alguns livros precisamente com esse título, que para efeitos da PIDE chamava-se Biblioteca de Assuntos Sociais e Económicos, claro que os assuntos eram outros, mas enfim, publicaram-se ainda durante o tempo de Salazar e do Marcelo Caetano, os quantos livros. Mas, portanto, voltando ao 1 de maio, quer dizer, já tínhamos feito, vou dizer assim, um simulacro do 1 de maio no antigo Estronato dos Maristas, ali ao pé da Avenida Eduardo Pacheco. Eu era muito amigo do reitor da altura, um padre brasileiro que estava em Portugal. Lamentava-se muito de ter que ver ali crianças com 20 euros, com 20 escudos nessa altura, numa leitaria que ali havia, e ele estava habituado no Brasil a escolas para os pobres. E ali era a fina flor, enfim, portanto. E então fizemos, com a Juventude Operária Católica e masculina e feminina, que agora fiz até o ano, e também com a Liga Operária Católica e Feminina, organizámos uma festa que lhe chamámos outra coisa qualquer, mas onde falámos do 1 de maio. Claro, enfim, não em termos muito, enfim, porque nunca se sabe quem é que estaria, embora, portanto, o reitor na altura, não sei se chamava, é diretor talvez, do colégio dos Maristas, que depois passou para Cascais ou para a linha de Estoril, tinha-nos dado garantia de que não entrava ninguém que fosse. Pronto, enfim, mas enfim, o 1 de maio a sério, esse é inovidável, é inacreditável, porque a multidão, é claro que é como tudo, enfim, as multidões, sabe-se que são flutuantes, não é?
Foram as memórias de Fernando Moreira de Abreu a respeito do 1 de maio de 1974. É um tema que pode acompanhar hoje no programa 70x7 na RTP2, pouco depois das 17h30. Esse programa inclui um testemunho do padre Constantino Alves, aqui em conversa com o jornalista Henrique Matos.
O que é que recorda desse dia? Como é que viveu esse 1 de maio?
A Avenida dos Aliados no Porto, repleta de gente, repleta com cravos vermelhos, cartazes, canções, alegria. Era assim um vento, à semelhança deste vento que corre agora, um vento que passava pelo coração, uma alegria enormíssima. Porque nos anos anteriores era sempre um pequeno grupo que íamos para o fundo da Avenida dos Aliados, digamos naquele caça entre o gato e o rato, era a pede, a grupinha, fugíamos, ali, uma coisa indescritível, impossível de escrever, só de sentir com o coração, extraordinário.
Foi o início de algo que se acreditava que ia mudar, tinha mudado o regime, e nessa altura perceberam que havia condições para os trabalhadores e para o mundo do trabalho ter outras condições laborais.
Sim, muito rapidamente os trabalhadores começaram a organizarem-se, servindo-se de experiência de lutas clandestinas nas fábricas e nas empresas, e por outro lado também de militantes que se tinham formado, quer militantes partidários ligados ao Partido Comunista, e há longa história do Partido Comunista em Portugal, quer de militantes cristãos, da escola da JOC, da Ação Católica, e que conseguiram muito rapidamente efetuar uma transformação, uma metamorfose dos sindicatos que vinham do Partido Único, pronto, da ditadura. Eram sindicatos, digamos, de governo, que não eram expressão, não eram liderados pelos trabalhadores, nem em suas direções eleitas pelos trabalhadores, e rapidamente pelo país inteiro começou a abrir-se assim um campo imenso de possibilidades de coisas extraordinárias. Trabalho igual, salário igual, contra toda a exploração, pelos direitos dos trabalhadores, direito a associarem-se, direito à informação, à expressão, à construção de sindicatos, comissões de trabalhadores, a contratação coletiva, que é um instrumento fundamental para a justiça social e foi fortíssima e que irrompeu daí extraordinariamente. Direitos a férias, subsídio de férias, subsídio de Natal, ao salário mínimo, a condições de higiene e segurança no trabalho, foi de facto um desabrochar e um emergir e um borbulhar por todo o lado dessa consciência. Nós somos trabalhadores, somos operários, temos uma dignidade, há muitas injustiças, é possível transformar o mundo. Era sentir.
Foi também a ocasião, nessa altura, para os católicos assumirem o seu papel também no sindicalismo.
Sim, sem dúvida. Mesmo na gênese da formação da CGTP, a Confederação Geral dos Trabalhadores, participaram ativamente sindicalistas, que já eram conhecidos antes do 25 de Abril, e que juntamente com militantes, como eu referi há bocadinho, de organizações partidárias, particularmente o Partido Comunista Português, mas não só, pronto, criaram o embrião da CGTP, que depois foi constituindo, dentro das potencialidades e limites também, como uma organização unitária em que militavam muitos militantes cristãos, provenientes fundamentalmente dessa grande forma de evangelização que era a Ação Católica, com ver, julgar e agir, com a revisão de vida, e muitos integraram as direções de sindicatos, dos estates, lanifícios, escritórios, metalúrgicos, etc. Cerâmicos, tudo assim.
Nessa altura, como é que se... Era metalúrgico, não era? No seu caso, estava a trabalhar?
Não. Quando do primeiro de maio, eu estava a terminar a formação para padres, de teologia no Seminário Maior de Porto. Só 3 anos depois é que para corresponder a um apelo que vinha do interior, que era a imersão, digamos assim, no seio dos trabalhadores, dos operários, é que fiz depois de ter um tempo de trabalhar como servente em estaleiros e outras empresas, fiz uma formação profissional de fresador mecânico e trabalhei como assalariado durante uns tempos em várias empresas e depois, como estava atento realmente à realidade, à vida dos trabalhadores, era anónimo, digamos, o meu nome era Constantino ou Alves apenas, ninguém sabia que eu tinha a formação teológica, aliás, ainda não tinha sido ordenado padre. Quando fui ordenado padre, estava a trabalhar numa fábrica em 1980. E depois, como tomei consciência das injustiças que havia naquela fábrica aqui em Setúbal, os trabalhadores descobriram-me, não como padre, nem sabiam nada disso, nem como católico ou cristão, mas realmente como alguém que se preocupava com os outros, com as questões da justiça e da injustiça. Eleito delegado sindical pela minha empresa, no Sindicato dos Metalúrgicos do Sul, depois vim a ser, entre aspas, descoberto pela uma forma própria de fazer sindicalismo participativo com os trabalhadores e numa entrega também total a eles, e fui depois convidado para integrar a direção dos Sindicatos Metalúrgicos do Sul, onde estive a tempo inteiro durante 8 anos, coordenando toda esta zona de Setúbal, Palmela, Grândola, naqueles tempos em que estava o Sr. Dom Manuel Martins, que era, de facto, uma voz sempre solidária e que colocava os pés no terreno do pobre, do oprimido e dos trabalhadores.
Foi o padre Constantino Alves, da Diocese de Setúbal, e recordo-lhe o convite a ver esta tarde, pouco depois das 17h30, na RTP2, o programa 70x7, num olhar sobre o 1º de maio de 1974 e também sobre a atualidade dos desafios do mundo do trabalho. Na reta final desta emissão, deixo-lhe o convite para ouvirmos juntos os Simples com o seu tema Pergunta.
Deixaste entrar essa pergunta em ti. Qual foi o dia em que reparaste que és ser e és pedido? A que hora do dia
Pergunta, um tema dos simples a encerrar esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. O programa interreligioso A Fé dos Homens volta à emissão da Antena 1 da Rádio Pública na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.